Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Está começando mais um programa Sem Retorno, o seu podcast mais do que amado. E hoje aqui comigo está ele, o grandíssimo Alex.
Oi!
Temos aqui também Iago Lousano.
Fala aí, galera!
Temos o nosso convidado de hoje, o Davi Luan, que é comediante e ator. E aí, Davi?
E aí, pessoal, tudo bom?
Suaves.
Suave na nave.
De boa na lagoa. Alex.
Oi, Jeff. Não sabe mais o que. A partir daqui você não sabe mais o que.
Calma.
O Jeff pareceu agora tipo, aqueles caras que mandam mensagem pra mina, tá ligado? E a mina responde dele: putz, a partir daqui eu não sei mais o que fazer.
É que assim, eu não conheço ele, eu não conheço o Davi. Então, se você tem intimidade com o cara, você pode puxar o assunto. O que que eu vou falar com o Davi? Davi, você gosta de pão, Davi? Não dá,
Não, só
entendeu?
bisnaga.
Bom, vamos começar falando dos projetos do Davi no teatro, né, Davi? Explica pra gente aí qual peça você tá em cartaz.
Então, mano, na verdade, eu não sou ator formado, né? Eu tô fazendo o curso, é um curso de 3 anos. Terminei meu curso agora, o primeiro ano do curso eu terminei agora no meio do ano. Eu já fiz 3 peças já. E, cara, meu projeto é terminar o curso, tirar a DRT e tentar ser ator de verdade. Eu tenho o foco de ser ator e comediante. Mas não nego que o foco de ser ator é um pouco maior. De poder atuar na TV, fazer teatro, é um pouco mais forte do que a comédia stand-up em si. Mas eu quero seguir nos dois ramos.
Certo. Ó, só vou te dar um conselho, Davi. Tipo, se você quiser tirar sua DRT, não faça o curso do Wolf Maia, senão você vai pegar no máximo uma DST.
Eu já ouvi falar sobre isso mesmo.
Eu fiz o curso e voei.
O Wolf Maia ele aplicou ozônio diretamente na Carlota.
Ai, meu Deus, ai que tudo! E eu tive 13 filhos.
E como que tá nesse tempo de quarentena aí, Davi? O teatro, cara. Como que tá dando para se virar no teatro nessa época doida aí?
Então, cara, é até meio estranho, né? Porque o teatro é algo mais. Teatro geralmente é um grupo, né? Tem bastante. Não é que nem o stand-up. O stand-up é você no palco, então você meio que se planeja sozinho. Claro que às vezes você conversa com seus amigos, você, na hora de escrever piada, você pede conselhos e tal. E o teatro, ele já é um pouco mais a grupo, né? Uma coisa tão monóloga. Tem um monólogo, mas não é com tanta frequência. E o teatro tá sendo por live, entendeu? Tipo, às vezes, uma vez ou outra, a gente vai no teatro, faz os ensaios. Só que são tempos curtos, né? Por devido à pandemia. Então tá bem. Sim, tá meio complicado, mas tá dando pra levar. Eu fiz uma peça agora no começo do mês de agosto. Daí na plateia só tinha professores e diretores só. Então tem
Que
que se
maravilha.
acostumar. É. Tem que se acostumar como pode agora.
Tipo, você falando aí da peça que você fez aí, que só tinha diretores e
Professor.
atores e professores,
Professores,
né?
isso.
Tá igual os open mic que a gente faz na vida, né? Só tem
É, só tem open
comediante
mic.
pra julgar a gente, aqueles lazarentos do caralho.
Eles ri quando a piada é ruim, Nick, porque eles estão rindo do teu constrangimento daí.
Exatamente, cara. A melhor frase do mundo é aquela do Emerson Ceará, né? Sobre os Open. Eu não lembro qual que é a frase, mas eu sei que ela é melhor. Ai, caralho. E os stand-up aí, cara? Só o ano que vem mesmo?
Então, tá tendo. Aqui em Curitiba já tem o Comedy, o Bar do Ceará, eles estão fazendo, claro, claro que com casa reduzida, tudo. Agora tem o só adendo lá do nosso amigo Will Cadore, o Will
Wilson
Carraro.
Clayson Cadore.
É, eles estão. Parece que voltaram sexta-feira passada, sexta agora vai ter de volta. Mas só que tá aquele jeito, casa reduzida e tudo mais.
Ah,
Mas
sim.
é. A minha meta mesmo é eu vou continuar estudando a comédia e tal. Mas é. O stand-up eu vou dar um foco maior quando voltar as coisas ao normal mesmo. Não vou parar de estudar, mas querer fazer a apresentação eu vou esperar um pouco a pandemia mesmo.
Sim, pior que eu também, cara. Eu tô com uma puta de uma vontade, tá ligado? De subir no palco, testar uns textos novos aqui que eu fiz nesse tempo. Mas sabe quando você, tipo, não tá tão confiante de que é o momento certo, assim, pra voltar
Sim.
ainda? Tipo, eu tô com aquela sensação de repente eu agendo pra voltar, e aí quando tiver perto do dia, lockdown de novo, tá ligado?
É. Mas eu acho
Aí
que
é
aí em
foda.
São Paulo tá tendo mais noite que aqui, né, cara?
É, aqui já tá liberando bastante já. Mas é aquela coisa insegura, né?
É.
Tipo, você nunca sabe se a semana que vem vai ter de novo ou não.
É. Que nem, por exemplo, no meu texto, eu acho que o Alex já conhece meus 5 minutos que eu já tenho. Eu já
Pois é.
consegui implementar algumas coisas novas na pandemia. Tipo, tô de boa pensando, daqui a pouco vem um estalo. Daí eu falo,
Ah,
pô, acho que
sim.
vai ficar bom. Daí eu fico louco de vontade de subir no palco testar, mas nas condições que estamos, não dá pra.
É, tipo, o medo que eu tô, cara, é de, tipo, subir pra testar uma piada e acabar testando positivo pra Covid, tá ligado? Esse é o medo que eu tô de me apresentar agora. Eu tô muito cuzão, cara, nesse tempo de pandemia, velho.
Não, tá complicado, tá. Tá
Né?
complicado, gente. Tá
Né?
complicado.
A Aracy, ela tem um conselho aí pra quem tem medo da pandemia, né, Aracy?
Isso mesmo, Cristina. O ômega 3 é bom para concentração. É bom para pele, Davi. Isso mesmo. Para quem faz teatro, é bom para concentração, hein? Isso mesmo. E o frete é grátis para todo o Brasil.
Bom, tomou ômega 3, você tá livre do Covid.
Não, só do ômega 3 mesmo. A gente ajuda na concentração.
Só isso, mais nada.
Você toma o ômega 3, ele não cura contra o Covid, mas ele deixa sua voz maravilhosa.
Isso mesmo, deixa com a voz. E eu canto maravilhosamente.
O Pablo Vittar, ele é um consumidor do ômega 3.
Isso mesmo, isso mesmo.
Iago, você tem alguma pergunta aí pro Davi?
Caramba, eu não, olha, eu que sou cheio de pergunta, eu acho que esse negócio tem que acabar, né, cara? Porque a gente que depende do palco, né?
Peraí, deixa eu ver se eu entendo. Deixa eu ver se eu entendo. Eu que não gosto de pergunta, esse negócio tem que acabar. Tipo, que as perguntas.
É uma pequena maconha, né? É uma pequena maconha.
Enfim, vamos lá, Jeff, você tem alguma pergunta?
Davi, assim, você comentou aqui
Não, o
com a
Jeff não tem
gente
pergunta,
aqui.
então eu vou perguntar ele.
Você comentou com a gente aqui que você fez três peças, é isso?
Fiz.
Quer falar um pouquinho dela? Quer falar um pouquinho de cada uma? Quer dar uma fala de cada uma, alguma coisa assim, para o pessoal conhecer esse seu trabalho? Então, por
Pode ser.
favor.
Antes do Davi falar, teve uma peça dele que eu assisti que ele não sabe que eu assisti.
Qual?
Eu também.
Foi antes de eu voltar para Londrina.
Mas
Que
até lá não tinha
desleixo.
feito peça.
Tinha sim. O
Agora
que que foi?
fudeu, hein?
Você tinha feito a peça que faltava no meu coração.
Ai, meu Deus! Meu Deus!
Vou parar de interromper. Pode falar, Lua. Pode falar, Davi.
É. Não, então, a primeira peça foi no fim do ano passado, em novembro. Foi três apresentações e foi a peça do Auto da Compadecida. Eu fui o Padre João. E assim, cara, eu nunca. Teatro profissional, assim, curso de teatro, eu nunca tinha feito. Eu só tinha experiência de palco no stand-up mesmo. E quando eu fiz a peça, que eu subi no palco para fazer teatro, porque eu tenho o costume de sempre antes de fazer stand-up, eu já tinha uma meta de parar. Mas antes de subir no palco, eu sempre precisava tomar uns 2 copos de cerveja. Não porque eu estava nervoso, insegurança, é mais para mesmo para soltar um pouco mesmo, dar uma aliviada. E eu falei, não, cara, eu não preciso de beber para isso. Eu tava tentando parar. Daí chegou o dia que eu fui fazer a minha peça. E eu subi e foi muito da hora. Aqui é a primeira, a gente nunca esquece. Em todos.
Né?
Tudo que você faz a primeira vez, você nunca esquece. Mas eu subi sem beber, sem nada. E eu falei, cara, subir no palco, tanto para stand-up quanto para teatro, realmente é algo que me preenche. E eu não precisei beber dessa vez. Então é a primeira minha primeira peça do teatro, eu como Padre João, Auto da Compadecida é uma comédia, né? Então eu consegui, a plateia deu risada também, foi fantástico. Eu gostei demais de fazer e falei, mano, eu vou seguir no teatro, porque até então, quando eu entrei no teatro, eu falei, eu fico 6 meses no teatro, ganho uma presença de palco e largo, porque o meu foco era o stand-up. Depois que eu fiz a primeira peça, eu falei, não, eu vou seguir no teatro, eu quero ser ator. Daí a segunda peça eu fiz no começo do ano, era uma peça infantil, era um diazinho, alguma coisa, eu esqueci o nome da peça agora, mas eu era o bicho preguiça na peça. E o bicho de preguiça também tinha um. Ele também era um personagem um pouco cômico, pela sua lerdeza. E também
Pô,
consegui.
esse personagem foi inspirado em mim?
Cara, na verdade foi em mim mesmo, cara. Cara, eu peguei tantos personagens para mim, cara, que faltava o quê? 2 semanas pra peça e não tinha decorado o texto ainda. Porque
Nossa.
eu peguei tanto personagem pra mim que eu tava com uma preguiça, cara. Mas daí no final deu tudo certo. Ia ser 3 apresentações também, mas devido à pandemia a gente fez 2 só. E também foi muito bacana a peça. Apesar de ser uma peça infantil, é um pouco mais difícil porque as falas são menores. E por incrível que pareça, é muito mais fácil tu decorar um texto onde tem mais falas e você meio que entende um certo contexto ali do que falas pequenas que nem eu tinha. Porque tinha momentos que eu falava, tipo, que preguiça. Daí a arara falava uma coisa, daí a onça falava outra coisa, o jacaré falava outra coisa. Depois voltava para mim e eu tinha que falar. Isso me dá uma preguiça. Então era muito difícil eu ter que decorar a minha fala e a fala dos outros, entendeu? Para mim poder dar continuidade na peça. E a terceira peça
Entendi.
foi agora, onde a gente meio que só recitou músicas de Caetano Veloso. Para quem curte MPB, lembra da ditadura e tal, é uma peça bem bacana. Porque o Caetano Veloso, as músicas dele são músicas. Mas é do que acontecia na época, né? Então
É aquela
é.
coisa, é tipo meio que são histórias, né?
Isso,
Musicais,
foi meio que
praticamente.
histórias musicais. Daí agora a gente vai. Já vamos começar um outro processo, outro trabalho para fazer uma peça no fim do ano. E eu tô bem empolgado. Ainda não sei qual vai ser a peça, mas tô empolgado.
Quando você souber aí qualquer peça, avisa pra gente fazer uma
Eu
divulgação,
vou, eu vou. Eu adoro peça.
cara. Agora,
Vocês
agora.
todos. Vocês todos são de São Paulo aí?
Não, o
Não,
Jeff é de Navegantes, Santa Catarina. O
Navegou
Iago é
muito.
de Maricá, Rio de Janeiro.
Ah, pode crer.
Eu sou de Marte.
Você é maluco.
É um pouco. Agora sim, sobre o que o Davi comentou ali das peças dele, uma coisa que me deixou muito impressionado, Davi, foi a hora que você falou que você interpretou um padre e subiu no palco sem beber. Como assim, cara? Que tipo de padre é esse, velho?
Cara, o que me deixou mais impressionado é que não tinha criança perto de você também, não, né? Então,
É
tipo,
porque ele
não,
subiu sem
não.
beber. É porque ele
É,
subiu
pois
sem
é.
beber.
Pois é,
Na verdade,
eu bebo.
eu era um padre corrupto, não um alcoólatra. Eu era mais corrupto.
Ai, mas se me
É.
chamasse pra peça, eu bebia.
Ai, caramba. Peraí, eu tô com uma leve sensação de que vocês não entenderam a hora que eu falei que ele subiu sem beber.
Eu
Eu
entendi,
entendi.
só que
Poxa.
eu entendi, mas não quero falar nada, entendeu? Pra não... deixa, né? Ô, Davi,
É porque do nada ali pintou um. Eu era um padre corrupto, não um alcoólatra. Então, caramba.
não, mas
Eu
depois eu
descobri que não
entendi.
era.
Depois eu entendi.
Tá, eu tenho mais uma pergunta pro Davi, se me permitem fazer.
Pode
Davi,
fazer. Pode falar.
você disse que começou no stand-up e aí foi para o teatro para ganhar presença de palco. O que que te fez querer trabalhar com stand-up, com teatro? O que que te motivou? Qual foi a tua inspiração como pessoa para você entender que você queria seguir uma carreira artística?
Então, cara, na verdade, desde criança, eu sempre gostei dessas coisas. Sempre, quando eu era criança, acho que todo mundo assistia Didi Mocó, ou então ia no circo para ver o
Assistir a
palhaço.
Xuxa.
Eu sempre tive. Então,
Teve Colosso.
eu sempre gostei muito desse. Até novela eu gostava de assistir, não sei se fica estranho, mas eu gostava de assistir essas coisas quando criança. E o meu primeiro vestibular, ele foi para artes cênicas. Só que eu não passei, era uma faculdade pública. Daí eu acabei não passando. Daí eu falei, bom, eu quero fazer uma faculdade, então eu vou fazer uma particular mesmo e vou fazer um curso que eu acho que dá certo para mim, que foi Ciências Contábeis. Passei no vestibular de Ciências Contábeis, comecei a fazer a faculdade e deixei de lado o teatro, deixei de lado tudo e me dediquei só para Ciências Contábeis. Só que eu nunca gostei da minha profissão em si. Eu trabalhava com contabilidade, mas não gostava. E eu pensava, bom, é o que tá me trazendo dinheiro, eu vou seguir nessa fita aí. Mas só que chega uma hora que você não aguenta mais. Tipo, já faz 5 anos e meio que eu trabalho com contabilidade. Daí, no fim de 2017, eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso encontrar alguma coisa que eu curta fazer, não trabalhar por dinheiro. Até porque contabilidade, eu acho que o salário não é tão bom. Daí foi um dia
também
que eu
acho.
Vi o... Foi um dia que eu vi o vídeo do Marco Cirilo, não sei se vocês conhecem.
Sim.
Eu vi o vídeo do Marco Cirilo e falei, caraca, mano. Ele conta as histórias que aconteceu com ele e ganha dinheiro com isso. E eu também sempre gostei muito de balada, sempre bebia bastante. O Alex mesmo sabe, eu sou meio... Eu bebo demais. É. Daí eu falei, cara... É. Daí no fim de 2017 eu vi o vídeo do Marco Cirilo e eu falei, nossa, mano, que massa. E passou, deixei quieto. Daí em 2018 eu vi de volta outro vídeo aleatório. Daí eu comecei a pesquisar sobre stand-up. Comecei a ir atrás, ver comediantes. E daí eu vi o Thiago Ventura. Daí comecei a ver como o Thiago Ventura conseguiu. O Thiago Ventura é formado em administração, trabalhou em banco. É um pouco parecido as áreas ali. Eu falei, caraca, mano, ele também largou tudo pra viver da arte. Daí eu, claro, depois comecei a pesquisar mais comediantes. Tem muitos comediantes que sou fã, tipo, Nando Viana, gosto bastante. O Igor Guimarães, eu acho ele muito doido também. Acho muito bom.
O Igor é foda.
Acho que é isso que eu vou... É, eu fui no Comedians com o Alex. Nossa, aquela noite com o MC, ele mandou muito bem, não sei se você lembra.
Nossa, cara, foi incrível, velho. E você viu como a gente é pé frio, velho?
Sim, mano.
A gente foi no Comedians, o Comedians faliu.
Vocês são
matar
alcoólatra.
O sonho. Matar o sonho de Comedians.
Daí eu falei, mano, é isso. Daí eu comecei a fazer stand-up em março de... março de 2019. Eu falei, cara, por que eu não faço teatro, já que eu sempre quis fazer mesmo? Eu fui e falei, mas eu vou fazer teatro por 6 meses, só pra ganhar uma presença de palco, ver como é que é, aprender algumas técnicas e tal. Só que daí, quando eu fiz a primeira peça, eu falei, não, eu vou seguir no teatro também. E hoje o meu foco, eu posso dizer que é mais ser ator mesmo, sabe? Eu quero ser um ator comediante, mas o foco tá ali mais em ser ator mesmo.
É que hoje em dia no Brasil a gente tem que adotar a tática Július, né? Tem que ter dois
empregos.
Se puder ter mais aí, tipo, ser ator, comediante e escate.
Eu trabalho, Alex, com dois empregos, né? Alcoólatra e experimentadora de cachaça.
E de vez em quando faz um bico como palestrante no Alcoólicos Anônimos.
Exato, eu faço assim, eu faço assim, eu vou parar de beber, eu falo, aí eu vou no outro dia, eu falo que parei e não paro.
Agora uma coisa assim, que geralmente quem tá na comédia, ou qualquer meio artístico assim, quem tá começando, sempre tem aquelas histórias meio cabulosas, né? Cara, só tá eu e o Davi aqui agora.
Ah, olha só, Davi.
Cala a boca, Jeff, eu tô falando. Cala a boca, Jeff.
O que o Alex tá tentando perguntar, Davi, é se tem alguma história que aconteceu contigo?
Não, na verdade eu ia perguntar. Na verdade, eu ia perguntar pra você e pro Iago primeiro.
Tá, pra então, mim?
Pergunta.
O que aconteceu, assim, cabulosa, assim, a apresentação?
É, tipo, alguma história bizarra que você teve no começo aí da carreira.
Ah, sim, no começo é errar texto, isso tu não tem. E outra também é, gente, fazer uma peça de Jesus, olha, essa vocês vão rir. Eu fui fazer uma peça de Jesus, né, o cara do meu lado tava comendo chiclete de chinelo na peça de Jesus. E eu falei assim, eu acho que isso ainda da época, ele, não, o chiclete é meu. Falei, não, o português também é pra ser seu. E volta lá, tira o chinelo. E quando subiu a cortina, eu caio no pau lá e subi no cortina. E a peça de... De Jesus.
Jesus tava caindo na porrada com um cara mascando chiclete em meio à pacificação. É isso?
É, bem assim a peça, bem maravilhoso. E aquilo foi um Natal.
Eu acho que eu preciso passar o Natal em Maricá.
Vamos todos lá.
Mas, e você, Jeff? Qual história bizarra assim você tem de pra contar? Mano,
bizarro é
o seu nascimento.
Mostrar o peito na internet.
Meu peitinho.
Peitinho? Aquilo lá é maior do que o da minha mina? É muito, tá aí no chat, depois você vê. É, assim, cara, uma coisa, não vou dizer bizarro, é mais uma passação de vergonha. Foi a minha primeira apresentação de stand-up. Por quê? É. Eu combinei com o pessoal aqui na cidade aqui que eu ia fazer stand-up, eles me chamaram, convidaram para fazer e eu fui. Eu não sabia aonde que eu ia fazer, como ia fazer, só fui. Chegando lá, eu descobri que tinha um ambiente familiar, tinha famílias, crianças no local, entendeu? Então, tipo, já fiquei preocupado porque o meu texto, ele não é muito infantil, entendeu? Meu texto, ele foi bem sujo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito nervoso e eu cometi um erro fatídico.
Você chamou alguém de bananão?
Não, eu
enchi,
o cu de cachaça.
Isso. Porra, mas realmente foi um erro, porque você deveria ter enchido a boca.
E foi assim.
É verdade. Eu enchi o outro.
Eu fiquei nervoso, eu esqueci texto, eu gaguejei, eu suava, minha mão suava. Dava pra ver a minha palpa do peito aqui, dava pra ver pela camiseta, tão suave que eu tava.
Tava no peitão.
Dava pra ver o biquinho do mamilo, sabe? Tão suave que eu tava. Parecia que alguém tinha jogado
água na minha camiseta,
tá ligado? Eu fiquei sensual.
Tava parecendo assim, uma dançarina do Gugu.
Exatamente, exatamente. Mas com o corpo do Faustão, tá ligado? Com o corpo do Faustão, entendeu? E eu chutei microfone, eu acabei com o stand-up, tipo, eu fiquei, aquele dia, eu fiquei tão nervoso naquele dia, tão decepcionado comigo, que eu pensei em desistir, entendeu? Eu pensei em não fazer mais. Aí acabou que depois o pessoal me convenceu e falou que eu era bom. Acho que ele só convenceu pra me ver passar vergonha de novo, entendeu? Aí, tipo, não,
vamos chamar. Aí, dele depois...
Sabe quando o teu texto, ele não funciona e tu conta uma piada no palco, a piada bate na parede e faz eco e ninguém ri, ninguém olha, ninguém fala nada. E foi muito, muito constrangedor pra mim essa cena. É isso, esse é o pior que eu passei até agora.
O Davi, eu tô ligado que ele tem umas histórias bizarras aí, algumas até virou texto, né? conta pra gente aí, Davi, quais foram as coisas bizarras que te aconteceram nesse...
Eu quero saber, que eu não sou fofoqueira, né? Vocês sabem que eu não sou fofoqueira.
Cara, acho que a mais bizarra foi a que eu tentei transformar em texto, né, cara? Porque pra mim, sei lá, pra alguns pode ser normal, mas pra mim não era aquilo de lá. Eu tava, em maio do ano passado, eu falei, ah, cara, eu vou pra São Paulo assistir o Thiago Ventura no Frei Caneca lá. Daí peguei, fui sabadão de manhã pra São Paulo pra assistir o show de noite. E eu falei, ah, não vou pegar hotel nada, né, no outro dia eu tomo banho na rodoviária e volto pra Curitiba de boa. Daí beleza, peguei, assisti o show, passei a noite em São Paulo mesmo. Daí no outro dia de manhã eu fui pra rodoviária e falei, vou tomar um banho lá, né? Aí cheguei lá no banheiro lá da rodoviária lá. Quinzão, cara, 8 minutos o banho. Quinzão, depaguei tudo, entrei, deixei um piazão lá. Daí eu falei, bom dia, pá, né? Daí o piazão olhou pra mim assim, o piazão tava de cueca, já tava saindo do banho. Olhou pra mim e falou bem assim, você tem carregador de iPhone? Eu falei, não, piá, eu tenho o Samsung dele. Ah, tá. Daí, beleza. Daqui a pouco ele. Você não é daqui não, né? Eu falei, não, por quê? teu sotaque é diferente. Eu falei, ué, mas eu não falei nada, tá ligado? Pensei, né? Eu, tá bom então, né? Daí fui, dele meio que tentou perguntar o que eu tinha ido fazer em São Paulo, sei lá o quê, sei lá o quê. Daí eu entrei dentro do box pra tomar banho. No que eu fui ligar o chuveiro, ele bateu na minha porta. Eu falei, ué, cara, que porra é essa, bicho? No que eu abri a porta, cara, ele olhou pra mim e falou bem assim, eu posso ver? Apontando pro meu pau, velho. Daí eu falei assim, eu tentei não acreditar. Eu falei, como é que é? Ele olhou pra mim e falou assim, será que eu poderia ver? Eu falei, claro que não, e fechei a porta com tudo, cara. Fechei a porta, tomei meu banho, sem entender o que tava acontecendo. Banho mais rápido da minha vida. Tomei banho, saí. Quando eu saí, o Pia tava lá fora esperando, cara. Daí eu fui, comecei a me arrumar, ele bem assim, hein, desculpa, tá? Falei, de boa, cara, só não converso mais, tá de boa. Daí ele olhou pra mim assim, daí ele olhou pra mim e falou bem assim, posso fazer só mais uma pergunta? Eu falei, o que, que você quer, mano? É grande. Eu falei, ah, vai tomar no cu, mano. Não, mas viu, cara? Não, arrumei minhas coisas. Porque assim, cara, antigamente eu pensava bem assim. Muita gente fala, eu não tenho nada contra os viados, desde que não venham até mim. E eu tinha certeza que ninguém ia vir até mim, cara, porque eu sei que eu não sou bonito. Mas depois desse dia, a situação mudou. Eu saí daquele banheiro correndo, cara. Saí daquele banheiro e falei pra mulherzinha, ó, tem viado lá dentro. A mulher olhou pra mim e falou, é mesmo, é? E se mandei, cara.
É o que mais tem.
É, e se mandei, cara. Quando eu peguei o ônibus pra voltar pra Curitiba, quem que tava dentro do ônibus?
O viado tava lá, gente?
Não, isso é zoeira, isso é zoeira, é zoeira. Ele ficou no banheiro.
Mas ele tava? Mas ele tava?
Mas essa aí foi a mais bizarra.
Ele tava querendo que o Davi plugasse o cabo no, na entrada dele.
Ele tava querendo que o Davi visse o Golias dele.
Ele tava querendo ver o Golias do Davi. Porra, cara, uma coisa assim, tipo, eu não tenho muita história bizarra, assim, de apresentação, mas teve um dia que eu achei esse dia um dia muito chato, cara. E o Davi tava comigo nesse dia, velho. Foi o dia do Salam Aleiko.
Ah, pode crer.
Porra, velho, já começou errado que a gente foi pegar o ônibus no lugar e o ônibus não passava nesse lugar, a gente teve que andar até outro, não foi?
Foi.
Aí, beleza, a gente chegou cedo pra caralho. Decidimos parar numa padaria lá que tava passando o jogo do Liverpool e do Atlético de Madrid.
Isso mesmo.
Beleza, terminamos de assistir o jogo. A hora que a gente sai da padaria pra atravessar a rua, passa uma porra de um ônibus numa poça d'água, velho, e deu um banho na gente, cara. E aí isso era o começo da água, né? Daí a gente...
Mas hein, Alex? É. Desculpa te cortar, lembra do Piazão que passou pela gente lá falando, fazendo um áudio?
Puta, pode crer, mano.
Eu nem tinha me ligado, eu sei que...
Cara, passou um cara, assim, um cara muito gayzão, frufru, daqueles...
É bicha,
frufru.
É bicha, é bicha.
Muito, 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 cara, muito.
É bicha, pão com ovo, então.
É, aí ele passou, tipo, no celular, falando com um cara... É, o que foi que ele falou no celular, você lembra, Davi?
Se você largar da tua mulher, a gente pode conversar.
É, cara, tipo, na hora que eu ouvi aquilo, eu já falei, eita porra! E o Davi, é aqui que a gente atravessa?
Eu não tinha tocado.
Aí eu, não, cara, você viu o gayzinho que passou aqui do nosso lado dele? Eu vi, ele passou olhando pra você. Deu, não, cara! Você viu o que ele falou? Dele, vi, deu. Será que ele tava falando com o amante? Aí, beleza.
Eu acho que não, é marido de Cláudia.
Provavelmente era. Aí a gente foi lá pra essa padaria, saímos da padaria, tomamos um banho do ônibus. Beleza. Saímos andando, tava começando a esfriar, a gente andando molhado, aquele vento gelado lá no centro de São Paulo. E a gente chegou no lugar lá que ia ter o show. Passou uns 5 minutos que a gente chegou, acabou a energia na quadra inteira, velho. A energia na quadra inteira. Então ficou aquele breu, tá ligado? Aí, beleza. A gente ficou o quê? Uns 40 minutos esperando a energia voltar?
Por aí, mano.
Aí depois de 40 minutos, começa o show. Não tinha ninguém pra assistir, só tinha humorista.
Open mic.
Só tinha open mic. Teve open que, que tava lá, pagou pra se apresentar e na hora ele fugiu.
Verdade, mano.
Eu, na hora que eu tava me apresentando, teve uma hora que eu tava segurando o microfone, eu encostei a mão no chão, que eu levei um puta de um choque. E cara, essa foi, eu acho que foi a pior ida, assim, pra uma apresentação que eu já tive, cara.
Ah, eu já tive uma que eu fui e não tinha apresentação. Foi agendada pro outro dia.
Olha, aquele dia do Salam Aleikum lá, eu tava começando a torcer pra que fosse agendado, viu? O Davi tava putão. Porra, vim de Curitiba, gastei dinheiro na viagem, chega aqui, não vai ter show. Mas foi foda, cara. Até o Borg, aquele dia, ele ficou bem chateado com o que aconteceu no bar lá, mano.
Sim, sim.
Foi bem foda, cara. E é isso, né? A gente tem que passar por essas coisas mesmo. Se não passar, depois não tem texto bom pra gente contar.
Exatamente.
Não tem, gente. Eu sou Zorra Total. Zorra Total faliu porque não tinha piada ruim. Só tinha piada ruim, quer dizer.
Não, faliu porque não tinha piada ruim.
Não, o que mais tinha? Porque eu tô bêbado essa hora, eu tô bêbado. Eu não tô falando nada com nada mais.
Ai, cara, é foda. Ô, Iago.
Fala.
Me responde uma coisa, cara. Por que o Queiroz deu 89 mil pra Michelle?
Olha, eu falei com a Michelle, eu liguei pra Michelle essa semana. É. Eu tava fumando, aí eu perguntei. Aí ele falou pra me falar com o Flor de Lis. Mas se eu falar com ela, eu vou morrer, né? Aí eu não sei de nada, não. Tô sem essa informação. Tô sem.
Tá. Então estamos sem essa informação. Você sabe, Jeff, por que a Michelle recebeu 89 mil do Queiroz?
Eu fiquei sabendo que ela vendia Jequiti, né? Vendia Jequiti.
É uma possibilidade.
E aí ele acabou comprando demais, deixou de pagar e teve que dar tudo de uma vez, né? Pode ser. Não vamos julgar.
Eu...
O moleque tá metendo o Rinodê, não é mesmo?
Eu acho que é a comissão do aluguel da casa lá do Asif.
Pode ser.
Tipo, ela foi meio que a corretora, ela que indicou a casa ali e recebeu a parte dela da comissão.
Nossa, mas isso tudo?
Ah, pô, é uma baita de uma casa, hein?
É uma comissão gigante ali que ela levou, né?
Ela levou o preço do Big Brother.
É bom, mas, né?
Ela leva uma comissão de todo mundo, menos do Jair.
Do Jair. Não tá chegando junto, seu Jair.
O salário dele é mínimo.
Vamos parar de falar de política, senão a gente vai ser cancelado. Vamos, e sobre cancelamento, o que você acha de cancelamento, Davi?
Cancelamento?
Essa modinha agora do cancelamento virtual.
Posso explicar pra ele o que, que é? Que eu acho que ele não tá entendendo.
Pode. É que ele é um padre, né?
Olha, o que é cancelamento? Por exemplo, eu sou ruim. Aí o pessoal, cancelei. Aí cancela, eu não vou fazer mais nada, que eu sou ruim. Só desgraça.
E assim, se cancelar nos primeiros 7 dias, você não paga a fidelidade.
Não, fica assim. Aí, por exemplo, você tá ruim, aí eu vou cancelar você, aí você não faz nem mais filme pornô.
Ah, se é ruim.
Fazer... Tá? Nem com
Mas
viagem.
Se é ruim, tem que cancelar mesmo.
Ó, igual, tipo, aquele cara que faz a Dilma, o Gustavo. É Gustavo, né? Gustavo alguma coisa? Que foi cancelado. Ele foi cancelado lá quando ele fez a piada do Bolsonaro e tal. Acho que foi isso, não foi?
Eu lembro vagamente, eu lembro.
Eu acho que ele foi estocar vento, acabou levando mandioca e se fudeu na vida.
Foi saudar a mandioca e acabou.
É foda, cara. Tipo. Sei lá, bicho, é aquele mundo chato, né?
É que assim,
né?
Alex, eu vou explicar pra ti, a gente aqui é comediante, cara, nós, comediantes, a gente é o que mais sofre com esse tipo de coisa, entendeu? Porque, assim, a gente tá ali, a gente às vezes faz uma piada, que a piada parece ser inofensiva, ela muitas vezes é inofensiva, mas por alguma coisinha sempre tem alguém pra incomodar, pra cancelar.
Verdade.
Pra não sei o que, ficar de mimimi. Eu acho assim, o pessoal deveria parar de ficar procurando coisa pra reclamar e cuidar da própria vida, que daí sim,
eu as não. coisas mudam
pra melhor. eu mandei esse fuder pro meu, né, básico, tá cuidando da minha vida. Exatamente, tipo, eu acho que cada um tem sua vida e faz dela o que quiser, entendeu?
Eu mando pra puta que pariu.
Aí, ó.
Bom, eu nem sei se o Davi respondeu.
Não, perdão, eu acabei cortando ele.
Pode falar, Davi, tadinho dele.
Me cancelei.
Ah, mas o pouco é o que vocês falaram, né? A pessoa não tem o que fazer e vai se preocupar com o que o outro exatamente tá procurando fazer.
Ó, eu falo muito assim, gente, uma dica que eu dou pra minha vizinha. Cada sim cachorro que lambe seu rabo. Eu falo assim mesmo, e acabou.
Tipo assim, cara, o que eu acho foda é que tem muito, muito open, muito humorista iniciante, eles acabam apelando muito, tá ligado?
Também.
Tipo, eles apelam muito, usam muita muleta, e isso acaba queimando bastante outros opens que tentam fazer um texto mais limpo.
É, às vezes também a gente vai fazer um trabalho e até é afetado porque o da frente acabou com a nossa vez, né?
Uhum. Tipo, por exemplo, você vai fazer uma apresentação de open. No mesmo lugar vai uma pessoa que, tipo, é open também e tenta mandar um humor negro bem pesado. Daí essa pessoa, ela vai acabar com o show dos próximos que vai se apresentar depois dela, tá ligado?
Sim.
E porque não importa se você vir com um texto limpo depois, a impressão que aquele cara causou no começo vai gerar na cabeça do pessoal que tá assistindo ali aquela, tipo, aquela comparação de que os próximos que virão serão iguais.
Sim.
Então, assim, ao meu ver, o cancelamento hoje em dia é válido até, mas ele se deve muito a muita gente que não soube medir as palavras achando que ia ser engraçado.
Mas eu também não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, open mic não deve fazer humor negro.
Não. Eu cheguei a tentar fazer uma vez, cara, me arrependi amargamente, velho.
Ah, assim, pro cara fazer um humor negro mesmo, ele tem que estudar muito, velho, muito. Eu gosto de humor negro, tá ligado? Eu amo humor negro.
Tipo assim, Jeff, a questão do humor negro, tipo, não é nem você estudar muito sobre o humor negro, tá ligado? A questão é você, tipo, conseguir juntar muito público antes, você fidelizar muito público antes.
Pega, vou dar um exemplo aqui, ó. É Léo Lins, ele faz humor negro, mas o pessoal sabe que ele vai fazer humor negro. Ele tem o público dele pra humor negro. Ele fez a fama dele com
mas isso. Mas o Léo Lins, ele não começou com humor negro, tá ligado?
Não.
Ele começou fazendo texto simples, texto normal, pra conseguir juntar, fidelizar uma plateia pra ele.
Sim, aí é que tá. Aí a plateia fidelizou, aí ele começou a mandar o humor negro e o pessoal vai gostando e hoje ele tem público pra isso. Aí é o que acontece, Alex. O trabalho dele é fazer comédia, fazer humor negro e ele tá fazendo. Beleza? O que eu não concordo é que, assim, no Instagram dele ele comenta de vez em quando que sempre estão tentando cancelar o show dele em algum lugar. Entendeu? Aí ele vai, tipo, ele vem aqui em Itajaí. O pessoal não conhece ele, vai ver o trabalho, vê que é humor negro, não queremos ficar aqui. Mano, eu acho assim, tu não gosta do humor negro, tu tem o teu direito de se expressar, não gosto do humor negro. Dá a tua consideração. Eu não gosto por isso. Entendeu? Agora, tipo, quer cancelar o show do cara, acabar com a apresentação dele, porque você não gosta do negócio, aí eu acho uma puta babaquice.
Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu sou assim. Se eu não gosto, eu não vou. Por exemplo, eu acho que, tipo assim, o Davi, o Alex, o pessoal que é de humor, também sabe como é que é. Eu, uma vez, fui fazer uma apresentação, aí o cara ficou assim, eu não gosto da sua apresentação. Eu falei, mas meu senhor ficasse em casa. Entendeu?
Exatamente.
Você vem aqui... pra falar que não gosta. Então fica em casa, assistindo uma televisão, entendeu? Eu não gosto de uma cantora aqui, eu não vou falar não, senão ela processa a gente. Mas aí eu vou no show dela pra dizer que não gosto dela e tô lá no show dela fazendo o quê, gente? Então se a gente não gosta, pra que vai? Pra perturbar o juízo de quem tá lá, gente?
Eu acho basicamente isso. Eu acho assim, se você não gosta, você não vai. Se você for no stand-up comedy pra se ofender, você tá indo errado.
Então, Jeff, mas aí tem um porém, né? Tipo, há uns 20 anos atrás, essa opção era válida. Eu não gosto, eu não vou. Mas hoje em dia, com a internet acessível pra todo mundo, você não precisa ir pra ofensa chegar até você, entendeu?
É, isso é verdade.
Aí é que tá. Vamos supor, Alex. Tu não gosta de... Vamos pegar aqui um exemplo. Tu não gosta de humor negro, tu assistiu um vídeo na internet do Léo Lins. O que que é o mais válido tu fazer? Tu dar um dislike e comentar os pontos que você acha que ele deveria mudar. Tipo, ó, não gostei do teu trabalho nisso, mas tamo aí. Agora, a partir do momento que você vê o trabalho do cara e quer acabar com a chance dele de se apresentar em um lugar, tá ligado? Aí já é um pouco demais, um pouco de exagero, tá ligado? Podia parar só no dislike, no comentário ali na internet, nem comenta no vídeo dele, ó, não gostei do teu trabalho, porém eu te respeito, não gostei, mas eu respeito, é o teu trabalho, entendeu?
Tá, você ficou 2 horas falando a mesma coisa que já falou e eu não entendi nada, cara.
É o que eu falei, cara.
É a maconha.
O teu é a maconha, o meu é tipo a indignação.
Não precisa explicar de novo, não, que uma terceira vez essa explicação longa eu vou entender menos ainda. É que assim, Jeff, tipo, pra gente que é iniciante... Esquece o Léo Lins, que o Léo Lins ele já tem o público
já
formado.
Já tem dinheiro.
É, não importa quantas pessoas tentem cancelar ele, ele vai continuar vendendo o produto dele porque tem gente que compra, entendeu? A gente ainda não. A gente,
eu tanto não compro porque eu não quero.
É, a gente tanto com texto limpo ou com texto pesado, a gente vai ser julgado da pior forma possível, cara. Porque a gente tá começando, tá ligado? A gente não tem a persona, a gente não tem a presença, a gente... Tá ali passo a passo tentando descobrir cada coisa. Se você tá, tipo, junto ali com um grupo de comediantes, e desse grupo tem gente que acaba queimando o humor, tentando um texto ou uma piada é muito pesada, ou que vai acabar ferrando com a noite ali, no caso, tá ligado? O que acontecer, tipo, o que esse cara fizer vai respingar nos outros, cara. Porque ninguém conhece o trampo dos outros ainda. Entendeu?
Eu saquei a tua fala, cara. Mas é o que a gente foi... É o que o pessoal disse. Eu não sei o que foi que disse aí. Tanto que o comediante stand-up iniciante, ele não deveria fazer o monego.
Sim. É assim, tipo... O iniciante, cara, ele tem que focar ao máximo... Uma opinião minha. O iniciante, ele teria que focar ao máximo em fazer o texto mais limpo possível. Porque se você consegue fazer um texto limpo que entra, depois você pode usar a muleta à vontade, tá ligado?
É a sua opinião.
E não começar usando muletas, tipo, um humor negro, palavrão, essas coisas de começo, tá ligado?
É a sua opinião, eu compartilho dela exatamente como tu disse, entendeu? Tanto que a gente tá aqui, a gente sabe quanto é difícil criar um texto limpo que vai entrar. Não é chegar. Tem muita gente que acha, vocês ganham pra falar no palco. Não é assim, mano. A gente tá ali, texto tenta uma vez, não dá, tenta uma outra vez, não dá. É um negócio complicado, entendeu? Com um texto limpo pra fazer ele entrar é complicado. Agora ficar usando palavrão e algo assim não combina.
Ó, eu quando eu fui no Projac ano passado, eu ganhei porque eu não tinha palavrão.
Uhum.
Porque no começo lá, gente, não é só porque a gente vai pra um projeto que a gente vou sentar aqui, pula aqui, é piranha. Os negócios lá era cada coisa ao extremo e eu fui o mais razoável, fui um dos últimos. E eu falei assim, pô, eu não vou trazer uma coisa que a pessoa saiu da casa dela. Ela não é obrigada a ouvir baixaria. E eu ganhei porque eu não tinha baixaria. Mas o pessoal quer fazer baixaria porque achando que a pessoa vai gostar da baixaria. Isso. Né?
Exatamente.
Aí quer que a gente concorde com baixaria. Aí o pessoal, você ganhou porque você veio da região. Eu falei, não, gente, eu vim com texto limpo, eu não vim com palavrão. Vocês veem com palavrão até não aguentar mais. Eu que sou ator, eu não aguentei os palavrão lá no, no, na coxia. Entendeu? E era muito palavrão, gente. Muito palavrão.
E tem aquela coisa assim, tá ligado? Se você começa focando em tentar fazer sempre um texto limpo, você vai ter oportunidade de se apresentar em qualquer lugar.
Isso. Verdade.
Porque quem é iniciante, cara, a gente se apresenta em bar que tem criança, a gente se
Exatamente.
apresenta tipo em lugar que tem família ou lugar que tem gente mais religiosa. Então a gente tem que medir, porque a gente não tá fazendo humor pra gente, a gente tá fazendo humor pros outros, tá ligado?
É,
Assim
exatamente.
como a gente lançar uma ofensa, a gente não vai estar tá se ofendendo, a gente vai estar tá ofendendo os outros, tá ligado?
Essa tua
Isso
opinião
aí.
é muito válida essa tua opinião, entendeu? Muito válida.
Agora, tipo, eu concordo com essa cultura do cancelamento, desde que seja algo realmente justo. Agora, igual fazem hoje em dia, juntam um monte de robô e vai um monte de gente atacar, humilhar, xingar uma pessoa, isso eu já não acho legal, porque a pessoa tá meio que respondendo com a mesma moeda, tá ligado?
Exatamente, mas é o que fazem, mano. É o que fazem.
É, aí que entra aquela velha, né? Tipo, quando um não quer, dois não briga.
Sim.
Então, se você respeita o seu público, você vai ter público que vai te respeitar, entendeu?
Sim.
Aí depois, quando você já tem esse público que te respeita, aí você pode extrapolar, porque aí o pessoal já te conhece, sabe como você é, e sabe que você tá falando depois é piada, tá ligado? Vai ter muita gente que não vai entender assim, mas quem te acompanha desde o começo e viu a sua evolução, sabe que você, os passos que você deu até chegar ali.
Exatamente, exatamente.
E o convidado aqui é o Davi, ele não tá falando nada, a gente não deixa ele falar, né?
Vamos então. Ô, Davi, deixa eu te perguntar, Davi. Tem alguma história sua, que tu quer compartilhar com o nosso público? Algo engraçado, algo que aconteceu na sua vida ali, tempo de escola ou algo assim, se quiser compartilhar com o pessoal, manda bala.
Putz, assim, cara?
É muito vago, né, essa pergunta.
Pega
Pior que
assim.
eu fiquei tentando puxar uma história minha aqui para ver se eu consigo, e não consegui.
Pega uma história sua que tu lembra do tempo de escola, algo que seja engraçado, algo divertido que você queira compartilhar com a gente. Pode falar, para nós dar uma risada, descontrair um pouco, sabe?
Pera aí.
Ô Jeff, é tipo, esse tipo de pergunta que você fez assim, do nada, cara, é a mesma coisa se você chegar pra um gago e falar qual é o seu nome? Não vai sair nada. Eu não tô conseguindo pensar em nada aqui, bicho. Eu acho que
Pode
nem você que fez a pergunta consegue pensar em algo pra contar agora.
ser. Ah, mano, teve uma vez que eu me mijei na escola, velho. Me
Ah,
mijei
você se
mesmo. E que
mija em todo
história é
canto.
essa? Você tem toda hora esse mijo aí, todo dia esse mijo? Me mijei na escola, mano. Foda-se, eu fui pra casa mijado, mano. Tá ligado? Foda-se. Claro que eu não vou compartilhar isso, né?
Eu
Mas.
passei super bonde na cadeira dos amigos. Aí ficou tudo grudado.
Eu levava cadeado e colocava na mochila, sabe? Cadeava a mochila da galera. Isso é fogo.
Ô Davi,
Oi.
deixa eu te perguntar assim, você tinha feito recentemente uma sketch, né, com o Ricardo, com
O Erinaldo.
o Erinaldo e o Vini?
Não, a sketch foi só nós três, só.
Só vocês três?
É, a sketch.
E tipo, quais os planos assim para futuras sketches, cara? Vocês estão pensando em se juntar para fazer mais sketches? Porque aquela ficou muito foda, velho.
Então, cara, é que como cada um foi pro seu canto, tipo, dois do grupo voltaram pro interior, né? Que eles são do interior.
Ah, é o Ricardo e o Vini, né?
Isso. Então a gente não deixou, a gente não quer que o grupo morra, mas é vai ser pós-pandemia, sabe?
Obrigado.
Pós-pandemia, quando eles voltarem, a gente vai sentar de volta e vai planejar mais coisas novas. É que realmente a gente gostou bastante do que a gente fez e a gente queria tocar para frente, mas como ficou complicado com a pandemia, tipo, o Vinícius estava dizendo que ele estava aqui em Curitiba só porque da comédia. Se não estava tendo comédia, por que queria ficar aqui? Então ele.
O Ricardo também, né? Quando eu tava lá em Londrina, a gente chegou a se apresentar no começo do ano lá no Maringá Comedy, e ele tava meio com uma ideia de voltar para Curitiba para ficar em.
Isso. Mas é, daí devido à pandemia eles tiveram que voltar pra casa deles, daí o grupo acabou meio que se desfazendo, mas é temporário, a gente pretende voltar daí.
É apenas um hiato.
Isso, apenas um tempo aí.
Mas cara, pô, eu apoio com todas as minhas forças, cara, esse grupo aí, essas sketches, porque, mano, aquela lá do ponto de ônibus foi incrível, velho.
É que, mano, foi muito engraçado a maneira, tipo, a primeira ideia não tinha nada a ver com essa ideia que saiu, entendeu? Uhum. Eu cheguei com uma ideia estilo de Mocó, daí a gente foi pensando, daqui a pouco do nada o Ricardo pensou, que tal a gente fazer alguma coisa sobre quarentena? Beleza. Daí pensamos sobre a quarentena, daqui a pouco o Orinal deu uma ideia, daqui a pouco o Ricardo deu outra ideia, deu o Ricardo, aquela caminhonete era o Ricardo que tava, né? Uhum. O Ricardo já falou, por que não faz uma quenga no ponto e passa dois carros? Daí a gente já foi formulando que saiu aquilo de lá daí. Mas foi bem massa, cara.
Você ainda tem esse vídeo salvo aí?
Tem, tá lá no Instagram lá.
Oh, depois me manda, cara. Eu vou ver se eu baixo ele pra deixar um trechinho dele aqui no vídeo a hora que eu for postar no YouTube.
Ah, depois posso sim. Mando sim.
Eu vou roubar o talento de vocês pra usar na nossa falta de talento aqui. Ah, cara, a gente tem que ver também, marcar também, mano, de fazer umas sketches da gente aí depois que essa quarentena passar, cara.
Sim, mano.
Dou uma chegada em Curitiba.
Espero que até o ano que vem isso acabe, né, cara? De ano que vem a gente volta tudo ao normal.
Bom, acho que tava pra novembro a previsão da vacina, né?
É, novembro, dezembro.
É, então acho que esse ano a gente já consegue se livrar de vez de qualquer resquício do Covid pro ano que vem, e aí dá pra gente botar uns planos marotos.
Tomaram.
Fazer umas turnê aí na, no Pinhais.
É.
Ai, cara, e pra, pro norte do Paraná, você tem planos de ir? Se apresentar lá no Maringá de novo?
Cara, até tenho planos assim de conhecer novos lugares, fazer show. Uhum. Mas é, a princípio o foco agora tá mais conhecer mais o São Paulo mesmo, sabe?
Daquela garimpada na floresta, na selva de pedra.
É, eu já, começo do ano eu fui aí, fiquei 4 dias na tua casa, né? Uhum. Então o foco mais é conhecer aí, tem o Floripa, que eu nunca fui, eu quero ver, conhecer o Floripa também.
O Floripa, o Jeff, ele consegue fazer a conexão, né, Jeff?
É, eu consigo trazer você aqui pro Floripa, se tu quiser, e tem outra noite aqui ali em Floripa também, que é boa também, que eu posso trazer vocês. Se quiserem juntar você e o Alex e vir pra cá, a gente dá um jeito e arruma ali, vocês vão Floripa, claro. Faz um outro.
E assim, se de repente, mais pra frente, assim, der certo, talvez pode pintar uma pizzaria aí, né, Jeff, pra gente ir se apresentar.
Exatamente, cara, exatamente. Eu tô torcendo, eu tô no aguarde ainda, não tá nada confirmado, mas pode pintar aí uma pizzaria aí. Aí vamos ter um espaço pra fazer garantido mesmo.
Uhum. Ou seja, Davi, já vai preparando o seu raio do Tinder aí, que você vai pegar contatinhos ali de várias regiões. Só que tem um porém, o Jeff mora em Navegantes. E lá eles estão querendo socar os olhos no cu do pessoal.
É, ainda, graças a Deus aqui ainda não veio, né? Quando vier, meu nome não é Jeff, eu não tô aqui. Partiu Curitiba nessa porra também. Tá lá na minha tia, porque não, ninguém vai mexer no meu buraco.
Por enquanto ele é Jeff, aí quando o Ozônio chegar lá na cidade dele, ele vai mudar o nome, vai deixar de ser Jeff, vai se chamar Vanessa Clélio Cristina da Silva.
Alex, a gente tá falando de botar o Ozônio no buraco, se bem que a cidade aqui ela é famosa por não tampar os buracos, então eu acho que não vai chegar aqui não, cara, acredite.
É o Volney, né? O Volney?
Foi o Emanuel. Vonei. O nosso amado.
O Vonei é de Itajaí ou de Navegantes?
De Navegantes, Vonei.
O Vonei, ele tem essa fama de não tapar buracos, né?
Ele não. Ele é aqui em Navegantes, a gente fala que tem, tipo, 4 buracos para cada 2 habitantes. Tipo, tem mais buraco do que carro aqui, tá ligado? Entendeu? Eles vêm aqui, eles abrem um negócio, arrumam o que tem que arrumar e ficam ali, tá ligado? Fica ali. Fica, tipo, dá pra colecionar os negócios, assim, sabe? E ninguém arruma, ninguém faz nada, entendeu?
É o projeto dele, né? Tipo, a cada 2 metros tem uma mini piscina nas ruas.
Parece um queijo suíço essa cidade, mano. Incrível. Mas eu não vou falar dele não, porque ele mandou fechar o shopping e a gente nem shopping tem, tá ligado? Então, tipo, eu não sei o que se passa na cabeça dele, tá ligado?
É. Sabe, eu vou... mandar fechar um shopping que não tem e deixar os buracos abertos que tem é foda, né?
Complicado. Sabe, eu vou contar uma história aqui pro Davi, eu morei em Curitiba, mano, por 7 anos, velho.
Uhum.
Fiquei 7 anos, tá ligado? E essa cidade aí, apesar do povo de Curitiba, eles não são muito recepcionistas, assim, né? Tipo, tá ligado? O povo é mais fechado, mais crítico. Eu acho que o pessoal de Curitiba é um povo legal, mas ele é, tipo, meio fechado.
Olha, cara, tipo assim, eu sou de São Paulo, tá ligado? E fiquei 8 anos em Curitiba. E, mano, não tenho o que reclamar do pessoal, não, velho. Tipo, esse negócio de curitibano ser um povo fechado, pelo menos comigo, nunca foram. Uma vez eu cheguei, eu tava indo pro ponto de ônibus e tinha um senhor, cara. Eu nunca tinha visto esse senhor na vida. A hora que eu cheguei perto dele, ele olhou pra mim e falou: roube, mas não me peça informações.
Nossa,
pesado, hein?
Tipo, ele falou comigo, ele puxou o assunto. E ainda lucrei um dinheirinho em cima. Então...
Tá bom.
Não é um povo tão fechado assim, ele abriu a carteira.
Mas assim, onde eu chegar, cara, é que Curitiba é uma cidade exemplar, mano. Lá é tudo muito bom. É até dá uma saudade de lá, sabe? Dá uma saudade ali.
Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, de verdade. Tipo, toda a vez que eu abro o Tinder aqui em São Paulo, eu morro de saudades de Curitiba. Mano, tipo, não porque as minas aqui sejam feias, tá ligado? Porque elas são. mas é que, mano, tipo, aqui em São Paulo, a maioria das minas que você dá match no Tinder, tipo, elas são insuportáveis de nojentas, cara.
Ah, mano, assim...
Tipo, a maioria das minas, tipo, as minas bonitas pra caralho que eu consegui dar match no Tinder, elas são mais feias que as mais feias de Curitiba. E elas são muito mais nojentas que as mais bonitas de Curitiba, tá ligado?
As minas de Curitiba são mais legais, assim. Eu que sou um cara muito feio, tá ligado? Me tratavam bem lá, eu não sei se me tratavam bem porque tinham medo de mim ou empatia, eu não sei. Mas eu tenho experiências horríveis.
É que você é uma pessoa especial, Jeff, nos nossos corações.
É, eu também tenho deficiência, então, tipo, né, então, cancelar você agora, mano, desculpa. Me magoa meu coraçãozinho agora.
Você quer me cancelar? Você quer me cancelar? Então fale paralelepípedo, otário.
Aí
lambeu um pouco. Aí lambeu um pouco pra ver se você consegue.
Por falar, a gente tava... Você puxou esse assunto do Tinder e eu tenho experiências horríveis com o Tinder. Tá ligado? Tipo, mina com gogó, né? Mina que tinha mais barba que eu, né? Então, tipo,
sinceramente, assim, velho, o Tinder, mano, o Tinder é uma coisa que ele mexe muito com o meu psicológico, ele me faz ter muita dúvida sobre a minha masculinidade, porque, mano, é cada trans que você encontra naquela porra que é mais linda que as mina tudo que você já viu ali, tá ligado? Mano, tem umas trans que eu olho assim e eu falo, velho, se ela tiver rolo, eu dou meu cu pra ela. Mano, é umas mina muito linda, velho. Não devia existir homem desse jeito, não, cara.
Ai, merda.
E o Davi aí, Davi? Qual foi o match mais gostosinho que você já deu no Tinder?
Cara, vou ser bem sério pra você, cara. No Tinder, eu não sou muito um usuário constante do Tinder.
Uhum.
A única pessoa que eu fiquei no Tinder faz... Acho que foi em 2017, cara. Eu dei match com a menina, comecei a conversar e tal. Daí um dia eu tava de rolê no centro. Ela tava numa balada, eu tava em outra. Ela falou que tava naquela balada. Eu falei, então eu vou aí. Daí ela falou, pode vir. Daí eu peguei e fui. Tava bêbado, mas fui. Daí foi a única vez que eu peguei a menina, sabe? Eu não sou aquela pessoa que entra todo dia no Tinder, fica olhando. Eu sou um pouco mais tranquilo nessa parte.
Tipo assim, eu entrava todo dia. Agora eu esqueço às vezes que eu tenho, tipo, que eu tô com dois celulares, né? Aí um eu deixo o Tinder instalado, que fica no canto lá, e o outro eu fico usando aqui pro grupo, para as coisas. Aí, mas eu entrava todo dia, cara, porque, tipo, eu não tenho muita paciência de ficar na rua, tá ligado? Então eu entrava no Tinder, que era uma forma de eu ver pessoas passando na minha frente sem eu precisar sair de casa.
Eu já gosto mais de sair, cara. Eu não sou muito de ficar em casa.
Nossa, velho, esse isolamento social para mim foi tudo que eu pedi a Deus, cara. E eu sou ateu.
Ah, pra mim já tá difícil.
Eu tô sentindo bastante a falta dos palcos, tá ligado? Mas em relação a sair, assim, eu já não sinto tanta falta, não.
Ah, eu nunca fui de sair, mano, tá ligado? Tanto que a primeira balada que eu fui foi ano passado. Tá ligado? Tipo. E não fui mais, eu não fui mais porque. Ah, eu não gosto, eu não sei se é algo meu, mas eu não gosto muito de balada, velho. O pessoal ficou mudo?
Fala aí, galera.
O pessoal tá aí ainda? Vocês estão aí? Eu acho que eu caí por um momento.
Eu tô.
Tô aqui também.
Ô, Iago, deixa eu perguntar, já que o Iago tá aqui, o Alex tá mutado. Ô, Iago, qual foi a experiência mais louca que você teve usando o Tinder? Você teve alguma?
Eu não sei nem que peste é isso. Eu
Não conhece?
não conheço.
Não conhece o Tinder? Tinder
Não.
é um Tinder é o cardápio. Opa, Tinder não é cardápio, tá? Esquece que eu falei que era cardápio. Tinder é uma rede social amigável onde homens e mulheres e transexuais utilizam para tentar
E
descolar
bichinha.
o amor das suas vidas, tá ligado?
Pô, não tem
Deixa eu
aquela.
falar um negócio, deixa eu falar um negócio. Eu acho que a bichinha, eu acho que a bichinha encontrou o Davi Luan. Eu acho que é Davi Luan o nome dele, né? Que eu não sei pronunciar. Eu acho que. Nome lindo, nome de rico. É, eu acho que a bichinha encontrou ele lá pelo Tinder, né? E eu acho que viu a jiboia grande no Tinder e foi tirar limpo lá no banheiro. Eu acho.
Explicável,
Eu
pô.
acho.
Tudo
Eu acho.
explicável.
Oh, não tem aquela comparação que o pessoal faz que o Tinder é tipo um restaurante?
Ué,
É,
por
o
quê?
self-service.
Acabei de
Self-service.
falar do cardápio.
Um self-service, né? Cara, tipo, se for levar nesse ponto de vista, beleza. O Tinder pode ser até um restaurante self-service, um pouquinho luxuoso até. Agora, o Badoo, velho, o Badoo é aquele PF de doisão que para você comer, você tem que comer onde comeu o mendigo, tá ligado? Que porra, mano. Ô, eu criei uma conta no Badoo, velho. Porra. Eu me sentia, tipo, o Quasimodo, tá ligado? O Corcunda de Notre Dame. Eu entrei no Badoo, saí me sentindo um Brad Pitt, cara. É ótimo pra autoestima aquele aplicativo.
É, se você tiver com baixa autoestima aí, gente, já sabe, embaixo o Badu.
É, porra, uma coisa que eu gostava muito no Badoo é que tinha lives lá, né?
Antigamente tinha.
É, aí você entrava. Você entrava lá, aí você ia na sessão de lives, assim, tinha várias minas fazendo live, assim, você pensava, opa, essa mina aqui com 1.800 espectadores na live dela, tá mostrando a teta. Você entrava, ela tava mostrando a rola.
Nossa.
Ai, gente, que tudo.
Padu era uma loucura, cara. Eu cheguei a fazer live lá no Badu.
Tu mostrou o caminho da perdição, Alex?
Não, eu mostrei o meu mamilo. Não é igual, não é um mamilo assim, saliente, rechonchudo e pau.
É um amanhecer.
Igual do Jeff, mas é um mamilinho.
É um mamilinho, é um zigoto, é um bichinho, é um pequeno tanto bichinho.
Que, na verdade, eu não tenho mamilos, eu tenho gotas de chocolate.
Ai, que tudo. Eu tenho dois melãozinhos de abacate e a gente vai servindo assim mesmo.
Fazer um no a Jurema que falou, ou foi a Cláudia? Cláudia não.
Jurema. Eu acho que.
A Jurema tem dois abacatinhos?
Eu tenho, eu falei pra vocês.
Então, que então, na Jurema não é espanhola que faz, é guacamole.
É um bichinho. Eu acho que na hora do parabéns, quando eu vou bater parabéns, o peito bate primeiro. Outro dia eu fui bater parabéns, eu queimei a ponta do peito. Acredita?
Você apertou a vela?
Não, o peito bateu ali na vela ali, aí, né, tadinho do bolo. Foi um pequeno bolinho com pó, um leite em pó para as crianças. Aí é assim, é a vida.
Bom, já que a gente tá falando de criança, ontem eu transei com a minha avó.
Que isso?
Do nada, assim.
Minha véia continua uma delícia.
Ela é aposentada?
É.
Ai, que triste, eu não sou.
Mas se você fizer bolinhos de chuva, você pode se aposentar, viu?
Eu tenho 13 filhos. Vocês sabem que o meu marido era jogador de sinuca, né? Eu já contei essa história pra vocês. Ele era cego. Meu marido, eu tive 13 filhos, né? Porque eu conheci ele pelo Tinder. Ó, vocês falando em Tinder, eu lembrei. Aí eu tava assim, aquele homem de óculos escuro com a muleta. Eu falei assim, nossa, é jogador de sinuca. Quando eu fui ver, era cego. Aí a gente se conheceu aí, papo vem, papo vai. Aí o gato fazendo cruzada em cima do telhado, a gente embaixo, aí eu tive 13 filhos. Ele pensava que eu era a Cláudia Raia.
Pô, se um cão guia for cego, será que ele precisa de um gato guia?
Eu acho que sim. Boa pergunta. Vou perguntar meu cachorro.
Se o gato guia do cachorro guia, também foi cego.
Ô Iago, aí precisa de um rato guia. Ô Iago.
Oi.
Você falou que a sua família é do espiritismo e tal, né?
Aham.
Então, no espiritismo, um guia, ele só baixa num cara cego?
Eita! Olha, uma coisa que eu vou contar pra vocês, que agora vocês vão rir também. Uma vez, teve um santo pegando, né, no... Um sei lá, que não tinha perna. Se eu contar pra vocês que o cara levantou sem as pernas, aí vocês vão falar que é mentira, mas o cara dançou sem uma perna. Ele dançou lá sem as muletas, sem nada, tá?
Tipo no passinho do Saci.
No passinho do Saci. No passinho do Saci Pererê do sítio Capa Amarelo.
Eu só queria ver se ele manjava em fazer o... Assim, o do Romano.
Ele joga futebol com a perna que sem ter.
Sério?
Ele joga, é.
Bom, pelo menos ele nunca vai tomar canetinha, né?
Eu acho que é bom que ele vai sempre escolher um sapato só na loja. Vai economizar o dinheiro.
Verdade, cara, verdade. Tipo, tem loja que às vezes na caixa vem dois sapatos de um pé só, tá ligado?
Ó, tu vê, o Davi Luan, ele tem cara de comprar só sapato caro.
Não, cara.
O Davi é o mestre do sapatênis.
Ele é do barato? Tu é do barato, Davi? Você gosta de coisa barata ou gosta de comprar o caro pra ostentar, pra dizer que tem e não tem nada?
Não é questão de ostentar, tem coisa boa, sei lá.
Eu não, a coisa boa eu posso comprar 5 daquela e a cara eu fico me apresentando, me mostrando, aí eu não tô podendo, né?
Ah, tem que fazer igual eu, cara. Eu só compro roupas de marca no Brechó Shopping Center.
Eu também, compro no, na loja do defunto, que aí já usou o uso.
E eu gosto de escolher os defuntos que são um pouco mais gordinhos que eu, tá ligado? Pra não...
Deus é mais. É o... Tá, calma que o Faustão já tá vindo, aí você pode escolher a roupa dele.
Não, pô, o pior é que o Faustão ficou magro, né?
Ficou, menino, acho que é craque.
Craque, craque é o Leandro Hassum, velho.
Tadinho do Leandro Hassum. Veio aqui em casa ontem.
Por isso que ele andou queimando caloria demais, agora eu já sei como, né, Jurema?
Oi, gente, não fala essas coisas não, que ontem eu fui fazer um no artístico, você sabe, Davi Luan, como é que é um no artístico?
Foi fazer um no artístico e nasceu o 14º filho.
Não, você manda um no artístico, você se pinta e manda na internet, aí é no artístico.
Pode crer.
Aí eu botei...
Isso aí, no artístico?
É, eu botei o... Na, eu fui botar o pendrive, olha que história linda. Eu fui pra igreja, aí eu fui botar o pendrive da música da igreja, eu tava com as minhas fotos de um no artístico, aí apareceu bem no telão.
Na hora que apareceu o seu nu no telão lá, o pessoal gritou amém, fez xarahalabais, falou sai! Ou tá amarrado?
Não, eles perguntaram de quem é a princesa guerreira. Eu falei, é minha. Aí ele tá repreendido.
Por que você não falou, é a pombinha branca de Jesus?
É, né? Poxa. Viu, Jeff? O Jeff mostrou o peito.
Mostrei, tá aí no chat aí, ó. Se o público não quiser ver, vai ter que me pedir depois.
É, cuidado. Não, esse menino aí, o Davi Luan da igreja, não pode mostrar essas coisas pra ele, não.
Não, ele é padre, não esqueça que ele é um padre sem bebê.
Sem bebê. Eu sou alcoólatra sem bebê.
Bom, é... Ô, Jeff.
Oi.
Tem alguma consideração final aí? Alguma mensagem?
Pergunta? Eu tenho que...
Que pensar no caso.
Não, eu esqueci de falar monstramente. Tá bom, assim. Davi, agradecer o Davi por ter participado hoje com a gente. Eu espero que a gente consiga fazer um trabalho juntos aí, Davi. Tipo, vai ser legal, pô. Fazer um bagulho massa, tá ligado? E a minha consideração final, gente, é que baixem o Tinder. Essa é a minha consideração final. Uma maravilha.
Iago?
Ah, poxa, eu queria agradecer ele por ter vindo, né? E continuar, né, cara, nesse ramo, que é um ramo difícil, né? Eu não sei quantos anos ele tem, né?
24.
Minha idade. Ai, pai, para. E eu tô 24, é um bebezinho ainda. Eu tenho 24, né? Olha só como é que a gente fala. E que continue, né? Porque eu também tô nesse. Eu tô no ramo de ator, né? Desde os 13 anos, essa bagaça. Legal. Né? E tá esse negócio, o pessoal fala, sai uma merda, isso não vai dar nada. E continua, Davi, continua. Sim. Porque vai ter muitos assim falando que você não vai conseguir, mas você continua. Ah, porque minha mãe não quer. Ela não quer, mas você quer. Continua. Aqui em casa, quem não quer, não quer. Eu quero, faço. Então, você continua, se empenha. Você falou mesmo que você gostava de fazer uma área que não gostava e foi para uma que você quis. Então, você continua que você firme mas nessa aqui, que você quer agora.
Aqui em casa é bem tranquilo. Minha mãe me apoia bastante. Tanto minha mãe quanto meu irmão.
Se não apoiar, fala, continua. Então,
a única pessoa que não apoia o Davi sou eu.
Então é isso, é só isso mesmo, gente. E a Jurema vai falar um negocinho pra ele também.
Manda brasa, Jurema.
É casado? Não, que se for casado pode vir aqui em casa. Se não for casado, a gente quer, né, o Alex. Eu tô de olho no Alex, o Alex não me quis. Eu tava de olho no Zerson também, mas ele não quis também.
Você não agora... falou nada. Você não falou nada.
Larga, você me desculpa. Eu mandei R$10 lá no privado. Eles não estão escutando mais, não, o Alex. O Zerson. E errei os novinhos. Então, eu ia perguntar aí se ele é solteiro.
Sou solteiro.
Graças a Deus, vem aqui em casa comprar tomar um chá, ver. Meus filhos, eu adoro videogame, meus filhos é tudo da tua idade, 50 anos. Aí você vem aqui, que as crianças adoram jogar Mario Bros, só joguinho do tempo. GTA San Andreas, eu adoro atropelar a velha, adoro. Então aí você vem aqui pra gente jogar um xadrez, falar de vida de Cláudia. E hoje tá aqui, ó, com outro macho na rua. Mas eu acho que é um menino de ouro, né, Alex? É um menino de ouro aí, né? Desistir de ganhar dinheiro no banco pra virar o comediante, é uma merda mesmo, mas a gente continua assim, porque né, vida de ator é uma bagaça, mas a gente continua, né? Eu sou vendedora da Jequiti.
O menino ele tem um probleminha, assim, mas a gente tem que apoiar, né? Porque senão é inclusão.
Eu não sei, né, na verdade, onde ele tá com a cabeça pra ser ator, né? Porque isso não dá dinheiro. Eu acho que não dá dinheiro, viu? Eu sou alcoólatra, eu acho que dá dinheiro, porque eu dou dinheiro pro bar, né? Mas ele tá certo, né? Tem que fazer o que gosta. Eu gosto de beber, então ninguém me proíbe. Então é isso, gente.
Já o Davi, ele é um padre que ele não gosta de beber, então ele é honesto.
Não, ele Davi. É honesto.
Então, Davi, passa aí a sua agenda que tá repleta aí, as suas redes sociais aí pra...
Não, a agenda dele é comigo. Ele botou até hoje. Ele botou na agenda dele, pode perguntar a ele.
Eu acho que o Davi não vai conseguir fugir mais da Jurema, hein?
Nada, depois ele vai ver lá no... Depois ele vai ver lá no Instagram, meus no artístico. Ui!
Mas enfim, pra quem quiser acompanhar o trabalho do Davi, tanto o trabalho de humorista quanto de ator, passa as redes sociais aí, Davi.
É Davi Lua 1, o Instagram. É mais o Instagram que o movimento mesmo. E agradecer aí o Alex, aí vocês aí também pela atenção. Agradecer pelo convite.
Opa, é nozes, cara. Sempre que quiser bater um papo aí, é só colar.
Fechou.
Eu vou deixar as redes na descrição também. Você tem canal no YouTube, Davi?
Mas tá parado, cara. Por enquanto tá parado, então nem vou passar.
Ah, beleza.
Ah, então. E nem continua, que o YouTube tá safado. Tá roubando todo mundo, meu canal ele também roubou. Ei, tá vergonha.
O YouTube tá uma merda. O Iago, tá quer passar suas redes sociais, Iago?
A minha é Iago Lozano, né, o Instagram, Iago Lozano Oficial, nem eu sei, gente, Iago Lozano Oficial lá o Instagram, e o da Jurema é Jurema Pobre lá o Instagram dela, depois vocês, gente, eu só não vou poder seguir vocês com a Jurema, felizmente que o Instagram deu uma pequena bloqueada até dia 30, mas
você fica postando no artístico lá, dá nisso.
Eu boto mesmo, a psiquita é minha.
O pior, cara, é que eu postei um vídeo lá, aquele lá do Roy Estranho, tá ligado? Que a minha bundinha estava aparecendo.
Eu lembro.
E eu tomei strike ali naquela foto ali, cara, naquela postagem.
Você tem que botar um fundo preto ali, meu homem, pra não mostrar a bunda. E pensa numa bunda feia. Eu vi essa desgraça. Minhas crianças que saiu da sala.
É que você não viu a tatuagem que eu tenho na bunda. Mas enfim.
Ai,
vou agradecer aqui o Luan. Ô, Luan, valeu, mano. Porque eu é Davi, mas eu chamo ele de Luan, não sei porquê. Enfim, Davi, eu agradecer você por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí pra conversar com a gente aqui, passar essa raiva aqui ouvindo esse monte de idiota falando.
Já tá tua mãe.
Então, agradecer mesmo, mano, e tá ligado aí, sempre que quiser aparecer pra conversar, é só chegar. A hora que você quiser se apresentar aqui em São Paulo também, as portas aqui estão abertas.
Oh, valeu. E é
nóis. Jeff.
Oi.
Jeff morreu. Tadinho.
Eu ia pedir, faz o encerramento aí, Jeff, pra nós, Jeff.
Vou fazer um encerramento, uma consideração final aqui rapidinho. Ô, Davi, Davi, parabéns pelo teu trabalho, continua firme aí. Se você quiser vir ali no Floripa Comedy Club quando essa pandemia passar, você avisa a gente, eu levo vocês até o Floripa, nós se apresenta, depois vai passear na praia e queimar um, tá ligado? Mas é isso, rapaz.
Ô, Jesus!
Muito obrigado a cada um que participou hoje, Alex, Davi, Iago, muito obrigado. Muito
beijo,
obrigado
querido.
A você que está ouvindo a gente aí na sua casa. E esse foi mais um Flor. Um beijo para vocês.
Isso mesmo.
É isso aí, ó.
Acabou.